o mais importante não é ter o papel, como diz o Edgar, é ter o conhecimento adquirido. E não havia por parte, talvez até por uma culpa minha própria, de ter a vontade, né? O entusiasmo dos alunos. Eu acredito que nós deveríamos voltar, senador Cristóvão, aos tempos de 50 anos atrás, né? 50, 60 anos atrás, em que ser professor era algo de relevância na sociedade, né? Você tinha quase que uma veneração pelo professor. Todos nós lembramos não só do nosso primeiro amor, da primeira namorada, mas lembramos da nossa professora primária. Outro dia eu tive uma emoção muito grande ao reencontrar uma professora minha do curso primário.
Temos um professor em comum.
É. Somos aqui amigos do irmão Afonso, do Colégio Marista, que está aqui agora em Brasília, com 90 anos aposentado. Foi meu professor no Colégio Nazaré, na época, ginásio, né? E também professor do senador Cristóvão. E hoje ele nos orienta. Recebo, de vez em quando, bilhetes do irmão Afonso, me orientando, me sugerindo, e eu sigo até hoje os ensinamentos do irmão Afonso. Mas como eu dizia, quer dizer, o professor era, há décadas atrás, algo de importância na sociedade. Professor universitário, então, catedrático da faculdade ou da escola, era algo para ser venerado. Quer dizer, ao longo do tempo, o que se viu foi que o professor deixou de ter essa importância no coletivo. Erramos. Onde nós erramos? Se erramos, por que nós não consertamos? Nós temos que um dia parar, fazer uma reflexão e construir um programa, um projeto que não é para a próxima eleição. Não será para a próxima eleição, e sim para a próxima geração, como disse o nosso ministro Cristóvão. Quer dizer, nós vamos colher os frutos daqui a 20, 30, 40, 50 anos, mas vamos colhê-los. Nós não podemos mudar de rumo. O que acontece no Brasil, senador Cristóvão, é que a cada momento se criam novas regras e você acaba não esperando, não tendo paciência de ter um resultado daquilo que foi implantado. Tem que fazer ajuste? Lógico que tem que fazer ajuste, mas o ajuste não é mudar o rumo de 180 graus. Nós aumentamos, e aqui nós, senador Cristóvão, todos nós lamentamos com pesar o falecimento do ministro Paulo Renato, a importância que ele teve na educação brasileira quando exerceu o Ministério da Educação por dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, e que estabeleceu tudo isso que nós estamos vendo ser dado continuidade. Avaliação é importante. Eu gostaria de ter dos senhores convidados. Eu venho da iniciativa privada. Eu acho que o setor público como um todo, e em especial algumas áreas, aí eu coloco a educação, a saúde, tem que levar em consideração a meritocracia. Nós não podemos tratar de forma igual os desiguais. Não tem como. Não tem como. Nós temos que tratar desigualmente os desiguais. Ou seja, aquele que se empenha, aquele que se dedica, tem que ser reconhecido. Foi dito aqui, e eu concordo, o salário é importante? É muito importante. Não há como não ter um salário que dê dignidade e o professor ter realmente uma profissão. Uma profissão, né? E não um bico, vamos dizer assim. né? Então, eu perguntaria aos senhores se estabelecer a meritocracia, ou seja, reconhecer aqueles realmente que têm através dos efeitos. Nós estamos buscando a causa, mas não estamos olhando lá no meu Pará, a gente diz lá, o nosso caboclo diz assim, que nós discutimos muito os causos e não as causas, né? Então nós temos que ver as causas e buscando efetivamente o efeito que se quer encontrar. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, o que é que vossas senhorias definem ou acham sobre educação em tempo integral? Eu quero dizer que eu defendo. Eu venho de um tempo ainda que tinha o semi-internato. Você entrava pela manhã e saía pela tarde. E eu, no curso primário, há 50 e tantos anos atrás, eu tinha aula de biologia, tinha aula de agronomia, plantava, tudo com um garoto. Garoto lá. Ia lá, fazia as coisas, que isso era a forma de preencher, de dar conhecimento aos outros, que não aqueles apenas da grade curricular exigida pelo Ministério. Então, é difícil escola em tempo integral? Acho que é. Mas nós temos que começar. Eu até sugeri ao governador do meu estado, eleito agora, novamente, assumiu o governo, disse, não, já tem, faça aceite um desafio. Diga que a partir de hoje, no estado do Pará, não será mais instalada uma escola que não seja em tempo integral. As que estão para trás, vão melhorando. Mas daqui para frente, só se for tempo integral. Porque aí nós vamos começar a ter uma mudança. Vamos ter dificuldade? Vamos ter. Mas não é possível que a gente não possa fazer isso pontualmente. E aí aquilo vai servir de semente e vai frutificar como exemplo para o sistema à frente. Eu acho que são esses desafios que provocam a mudança que a professora Guiomar se referiu. E, finalmente, eu vejo a impaciência do meu presidente, senador Paulo Bauer, né? Mas eu não podia deixar de perder uma audiência tão qualificada como essa, em que nós estamos discutindo o Plano Nacional de Educação, ou seja, nós estamos discutindo o futuro do Brasil, o que nós queremos para o Brasil daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Todos esses países que aqui foram citados, eles há 50 anos não eram o que são hoje. E são hoje o que são pela educação. Eu não tenho dúvida, eu concordo quando disse que o senador Cristóvão é samba de uma nota só, que ele toca educação, ele tem que ser isso mesmo, porque ele tem que martelar até que isso fique na consciência de todos nós, que é pela educação que nós vamos mudar. E por último, eu quero entender, eu ainda não entendi, eu quero entender esse sistema, eu não sei se o nome é esse, progressão continuada, automática, que o aluno, mesmo sem ter conhecimento, ele passa para o ano seguinte e vai completar o conhecimento em outro. Eu ainda não entendi isso. Eu ainda não entendi e gostaria de entender, porque pelo pouco que eu sei, eu me posiciono contrário. Mas eu quero poder ter esse conhecimento para poder discutir melhor. Eram essas. Eu poderia ficar aqui ainda acompanhando aqui o senador Cristóvão. Acho que nós teríamos... O assunto é tão importante, senador Paulo Bauer, que Vossa Excelência podia pegar um lanche e a gente ficar a tarde toda aqui discutindo educação.
Com certeza, senador Flecha Ribeiro. Tenho a certeza, Vossa Excelência, que eu não tenho nenhuma impaciência, não. Pelo contrário, tenho muita paciência, até porque sei que suas observações e comentários e questionamentos são de grande relevância e até não estou sendo um rígido observador do tempo concedido a cada senador e a cada palestrante, porque, sem dúvida, o tema é importante e nós temos que efetivamente aprofundar o debate, a discussão em torno de todos os assuntos que cabe à comissão abordar. E esse de valorização do magistério do professor, sem dúvida, é fundamental. Eu concedo a palavra ao senador Wellington Dias, que é o terceiro inscrito para debater o assunto.
Primeiro, eu quero parabenizar aqui por esse importante debate. Me somar aqui também à solidariedade já manifestada ao ex-ministro Paulo Renato. Também aqui, como piauiense, não posso deixar de dizer do orgulho de recebermos aqui o professor Amaral e os alunos Raimundo Alves e Sandoel, que foram destacados nacionalmente nas Olimpíadas de Matemática. Aliás, já há alguns anos, ano a ano, tanto na Olimpíada Estadual como Nacional. É uma cidade pequena e, como ex-governador, devo destacar alguns pontos para nortear, inclusive, esse debate aqui, que eu considero importante. Também não é por acaso. Na verdade, primeiro, a aposta em concurso público. Segundo, em plano de carreira. Em terceiro, na fixação de pessoas com não só graduação, mas com pós-graduação no interior do Brasil, que não é fácil. Que não é fácil. Lembro-me ainda, lá atrás, quando a gente fazia uma proposta de ter o ciclo completo da educação no meu estado, no Piauí, ou seja, um estado que ainda tinha que cuidar de cerca de 32% dos alunos com mais de 15 anos, das pessoas com mais de 15 anos analfabetas, não é? E a gente já ousava apresentar para chegarmos, como vamos chegar no próximo ano, com o ciclo completo da educação em cada município, poder ter do pré-escolar a pós-graduação numa cidade como Cocal dos Alves. Agora acabo de visitar o município de Milton Brandão, fica perto de Pedro II, onde, com o governador atual, Wilson Martins, inaugurávamos lá uma unidade, que é uma escola de ensino médio, onde vai funcionar o ETEC, onde vai funcionar a Universidade Aberta, que está vinculado a Universidade Federal e Estadual, que estarão em Pedro II, que já tem base presencial, e tem também base presencial do Instituto Federal e de Escola Técnica. Então, eu cito isso para mostrar que essa descentralização da formação é que faz a fixação de mais conhecimento para multiplicar mais conhecimento. Eu acho que, se a gente não atentar para isso, nós vamos ter cada vez mais grandes concentrações nas maiores cidades. Nas maiores cidades. Um dos pontos que estou tratando no Plano Nacional da Educação é esse. Hoje nós temos tecnologia para fazer isso. Tecnologia para fazer isso. O professor Amaral é um professor de matemática pela Universidade Estadual, que faz especialização, tá certo? Em seguida, dentro desse modelo, e eu acredito que esse é um caminho que a gente tem que valorizar. Qual é um ponto que eu quero aqui tratar primeiro, em relação ao sistema? Nós temos o Fundeb, e eu quero aqui aproveitar com a presença do Wander Oliveira. O Fundeb, desde a época do Fundef, que tem uma agressiva injustiça com as regiões mais pobres do Brasil. O modelo do Fundeb. Aqui, quando eu era governador, vim aqui no Congresso acompanhar e não consegui ser ouvido. Por quê? Porque ele tem um modelo em que, primeiro, coloca um per capita aluno como se fosse tudo igual, como se o Brasil fosse todo igual, um valor só ano. Segundo, ele faz uma regra de divisão de recursos. Na verdade, boa parte são fontes de recursos estaduais, são transferidos para os seus municípios. O fundo, na verdade, ele é local, ele tem um complemento da União, que passou a ter mais fôlego agora, já no governo do presidente Lula. Não sei quanto é que deu o último ano aí, mas é um complemento que corresponde a, me parece que, 10%, não é, do valor do repasse dos estados com os municípios. Bem, qual é o problema que tem? É que um estado que tenha, por exemplo, 35% dos seus alunos, porque que a população tem mais renda sem precisar da rede pública, ou seja, tem 35% dos alunos estudando na rede privada, os estados, o estado e município, não é, com essa característica, ele vai cuidar de 65% dos alunos ali que atuam na rede pública. Então, o desembolso de recursos é para dar conta de 65% dos alunos que precisam da rede pública. No estado como o Piauí, que 92%, por conta da renda mais baixa da população, precisa da rede pública, ele não pode ter, vamos dizer assim, uma forma de complementação que não considere integralmente isto. Por quê? Porque, na prática, o esforço fiscal que um estado desse faz, ou seja, do dinheiro que ele tem lá, nos 25% ou 30% para a educação, ele, na verdade, está repassando uma fatia considerável para os municípios, em prejuízo das suas necessidades com a sua responsabilidade. Por exemplo, com o ensino médio, com o ensino profissionalizante, com o ensino superior, que são responsabilidade do estado. Então, por exemplo, do volume de recursos para a educação, um estado que nem o Piauí repassa cerca de 60%, 65% para os municípios, tá certo? E recebe uma contrapartida correspondendo a mais ou menos 35% disto da União. E estados como Minas Gerais, Rio, Santa Catarina, enfim, em torno de 8%, 11%, do seu valor, exatamente por conta dessas diferenças que tem. Então, o que eu queria era chamar a atenção para que a gente pudesse ter no Plano Nacional da Educação um estudo e um caminho que pudesse apontar nessa direção, da gente encontrar uma saída que pudesse não estar prejudicando, porque são exatamente os que mais precisam. Nós estamos falando aqui de, estou falando do Piauí, estou falando de Alagoas, estou falando de Maranhão, estou falando dos estados onde a necessidade de investimento da educação é maior. Aliás, meu presidente, essa é uma regra que vale para o SUS, é uma regra que vale... O Brasil, na hora das regras, não considera que as regiões onde tem maior demanda tem que ter um tratamento diferenciado. O per capita SUS é o inverso, ou seja, como o critério, no caso do SUS, é o critério da resolutividade, ou seja, onde está mais estruturado, onde tem mais condições técnicas, enfim, tem um repasse per capita maior do que onde a demanda é maior, onde as necessidades são maiores. Então, mais me fixando aqui na educação. E eu queria aqui concluir dizendo da necessidade do Brasil despertar para dois caminhos. Primeiro, vivemos num mundo globalizado. É a necessidade da gente caprichar mais na questão das línguas, ou seja, além do português, a gente ter a condição não só de passar de raspão por uma outra língua, mas é preciso dominar bem. Eu acho que quanto mais preparado o país estiver no começo desse século, Sâmia, mais chance a gente tem de ter bons resultados. Segundo, da mesma forma, estou passando de raspão. O modelo que a gente tem ainda para inclusão digital tem as bases já de formação digital em boa parte das escolas, estão chegando os computadores onde não chegou ainda. Isso eu reconheço que foi um avanço importante. Mas eu acho que precisa a gente ter mais gente preparada, tá certo, para essa formação. Eu acho que o conhecimento de pelo menos duas outras línguas, o inglês, o espanhol ou outras línguas de preferências associadas, pelo menos uma dessas, eu acho que é uma necessidade do país. Por último, a profissionalização. Eu sou daqueles que acho que não só defendo a escola de tempo integral, e aí eu quero dizer que reconheço o problema de dinheiro, não é? Se dependesse de vontade, certamente nós teríamos implantado em todos os municípios do nosso estado, mas não é barato fazer escola de tempo integral, mas é mais barato do que as consequências de não fazer, isso eu reconheço. É nesse ponto que eu quero encerrar dizendo que estamos aqui atentos na discussão da votação de uma fonte nova de riqueza e de receita, que é essa do pré-sal, e apresentamos uma proposta no sentido de que uma fatia considerável, nós estamos propondo no mínimo 40% dos recursos do pré-sal sejam para investimentos em educação. É isso que, na minha opinião, permite que a gente tenha condições de remuneração e condições, não é, de escola de tempo integral e um conjunto de outras necessidades que estão colocadas. Então, basicamente isso, mas quero aqui parabenizar aqui pela audiência. Obrigado.
Obrigado, senador Wellington Dias.